dia, boa tarde, boa noite, caro ouvinte da Web Rádio Audioativo. Estamos começando aqui mais um pontapé inicial e eu me chamo José Mário, vou apresentar o programa dessa semana, mas claro, com a bênção do nosso queridíssimo âncora Carlos Vinícius. Vamos falar hoje sobre todas as novidades que aconteceram durante a semana no noticiário de Vasco, Flamengo, Botafogo e Fluminense e também a expectativa para a estreia no Campeonato Brasileiro. Passo agora a palavra para os nossos dois comentaristas, Larissa e Pedro.
Fala galera, boa noite. Bom, eu disse boa noite porque a gente está gravando de noite, mas independentemente do horário em que você estiver ouvindo por aí, saiba que eu, Larissa, estou te recebendo aqui no nosso querido podcast dessa semana. E vamos lá, falar bastante dos nossos queridíssimos quatro grandes clubes aqui do Rio, até porque o Brasileirão está chegando. O Brasileirão está de volta. Dentro de alguns dias aí a gente já vai poder viver e sentir todas essas emoções que só o Campeonato Brasileiro nos proporciona, e tem muita coisa para falar sobre os nossos clubes aqui cariocas. Vambora?
Boa tarde, Zé. Boa tarde, Larissa. Bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes, dependendo do horário que estejam ouvindo. Estou de volta aqui ao pontapé inicial, né? Eu sou o Pedro Werneck. Ainda não tinha participado do pontapé durante essa quarentena, mas estou de volta e estou ansioso para comentar aí tudo o que aconteceu com os quatro principais clubes do Rio e a expectativa para esse Brasileirão.
É isso aí. Como pudemos perceber, temos aqui a presença já da figurinha carimbada Larissa Cavalho e o retorno do nosso querido Pedro Werneck. Bom, para abrirmos o programa, vamos falar sobre o Vasco. O Cruz de Malta anunciou um verdadeiro pacotão para o início do Campeonato Brasileiro. O que vocês têm a dizer sobre os quatro reforços que chegaram ao Cruz Maltino?
Pois é, o Vasco anunciou quatro reforços. Dois vieram do Madureira, o zagueiro Marcelo Alves e o atacante Igor Catatal. Além deles veio o Guilherme Parede, emprestado pelo Talheres da Argentina, atacante, e o Carlinhos, meio do futebol belga. Eu acho que é muito importante o Vasco trazer alguns reforços. Precisa de um elenco mais extenso para aguentar esse ano. Acho que realmente foram reforços bem pontuais. São apostas, todos, sem exceção. Alguns mais, outros menos. Eu acho que o Marcelo vem para disputar posição na zaga, um zagueiro de apenas 22 anos, e pode dar certo. Ainda é uma incógnita, né? Ele só teve passagem por clubes menores do Rio de Janeiro. O Catatal é a mesma coisa, mas eu acho que o Vasco realmente precisava de mais gente para disputar essas posições do lado de campo com os garotos Thales Magno e Vinícius. Então chega o Catatal e chega o Guilherme Parede. Esse é um pouco menos aposta, né? Ele pertence ao Curitiba, ano passado atuou pelo Internacional, foram 5 gols em 45 jogos. Agora, no Talheres, ele começou bem demais, em 6 jogos fez 3 gols e 2 assistências na Argentina. E ele foi emprestado para o Vasco, na verdade o empréstimo foi facilitado pela indefinição do futebol argentino. Não se sabe ainda quando que o futebol vai voltar, compra o time, emprestar para um outro clube, onde ele vai poder ter mais tempo de jogo, o jogador vai ser valorizado. O Parede ele pode atuar pelos dois lados do campo e também pode atuar como centroavante. Então essa versatilidade vai ser muito interessante para fortalecer o elenco. E aí, Vinícius e Thales são garotos, podem viver uma fase pior, entrar num momento não tão bom. E aí tem o Parede que pode a qualquer momento também assumir a titularidade. Eu acho que é um reforço bem interessante. Sobre o Carlinhos é mais difícil falar, né? Porque é um jogador que rodou o futebol europeu, passou pela Alemanha, pela Suíça, pela Bélgica, por Portugal. Então eu não sei muito sobre ele, mas pelo que a gente pesquisou, é um cara que pode atuar como segundo volante, mais adiantado como meio atacante, então também é bem versátil. E o reforço essencial, porque tem dois jogadores que disputavam titularidade que podem sair. O Raul, volante, que tem interesse do Red Bull Bragantino e pode ser vendido. E o Guarín, que até agora não se sabe se vai ficar no clube, ele tá tendo problemas familiares, preferiu ficar pela Colômbia. Então o Vasco realmente precisava de reforço. Agora é adaptar esses caras que estão chegando ao elenco e acho que vão fazer muito bem.
Só acrescentando, Pedro, você já falou aí tudo perfeitamente bem, um acréscimo a respeito do Guarín, que a diretoria do clube do Vasco divulgou recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, que eles já estão preparando toda a documentação para rescindir contrato com o Guarín. Embora ele tenha criado, né, toda essa identificação com o clube, embora a torcida tenha gostado muito dele e de fato mesmo se identificado, a diretoria já afirmou que vai rescindir contrato com o jogador, porque eles afirmaram que, embora eles tenham dado tempo para que ele resolvesse os problemas familiares dele, isso não foi possível, né? Ele ainda, infelizmente, não conseguiu resolver tudo que tinha para resolver, e é isso. Então, provavelmente, aí o Guarín já está com... Provavelmente não, né? Conforme eles afirmaram, a notícia, inclusive, divulgada no Globo Esporte, o Guarín já está com os dias contados aí no Gigante da Colina. E faltando 2 meses para completar 1 ano, né? Foi uma passagem bem curta, porém muito intensa. A torcida é louca por ele e ele também se mostrou apaixonado pelo clube. Acrescentando um pouquinho aqui as informações da chegada, né, das novas contratações do Vasco, eu acho curioso que o Igor Catatau perdeu um gol na frente mesmo ali do goleiro, perdeu um gol de fato na frente do gol e na partida contra o Vasco. A impressão que dá é de que os dirigentes do Vasco falaram assim: o cara perdeu um gol feito, que podia colocar o Madureira, podia classificar o Madureira a semifinal do Campeonato Carioca. Eu acho que é uma ótima opção. Vamos pegar esse jogador que perdeu um gol desse. Enfim, eu não consigo entender muito bem, às vezes, essas lógicas, né? Mas o Catatau, eu não acredito que ele venha para disputar vaga, para disputar titularidade, não acredito nisso. Porém, é um jogador que pode fazer ali, decidir alguma coisa, sabe? Aqueles jogos meio improváveis, não decidir no sentido de carregar responsabilidade. Eu não acredito nisso, pelo menos não por enquanto, mas ele pode ser aquele jogador que em um jogo meio que improvável, ele teve que entrar no jogo, ele vai lá e faz o gol, faz a graça dele com a torcida. Eu acho que essa vai ser mais a identidade do Catatau, ele que teve 3 gols em 11 jogos pelo Madureira. Eu não considero um número muito bom quando você compara com os números do Guilherme Parede, por exemplo. Guilherme Parede fez 5 gols em 9 jogos. Repetindo, o Catatau fez 3 em 11, né? E disputando aqui o Campeonato Carioca com clubes inferiores, né? Tecnicamente falando. Então, eu acho que o Catatau vem mais por essa questão de ter um reserva, e eu acho assim que como reserva ele pode acabar sendo uma boa opção, mas não acho que venha para disputar vaga, e também não acho que vai ser um jogador que vai mudar ali a capacidade, o poder ofensivo do Vasco. Falando um pouquinho sobre o Marcelo Alves, eu também particularmente não conheço tanto a respeito desse zagueiro, né? Mas eu acredito que ele sim venha para disputar a vaga. Tirando o Castan ali na zaga do Vasco, eu acho que a segunda vaga tá meio aberta, né? Tanto que no amistoso, no jogo treino, né? O Vasco chamou dessa maneira. No jogo treino contra o Volta Redonda, o Ramon testou, né, um outro jogador. Ele poupou o Castan e testou 2 jogadores. Então, tem o Ricardo Graça e o Ulisses, né? Ele tá meio que fazendo esse rodízio. Ele guardou o Castan e colocou um outro jogador ali para poder testar a vaga. Então, acho que o Marcelo pode sim brigar por essa vaga, diferentemente do Catatau, que eu não acredito nisso. O Guilherme Parede, para mim, ele vem para ser titular, ele vem para roubar a vaga de alguém. Se ele conseguir se destacar nos jogos do Vasco, no Campeonato Nacional Brasileiro, como ele vinha se destacando no Campeonato Nacional Argentino, ele ocupa uma vaga, e isso é certo. Ele pega a titularidade, sem dúvida nenhuma. É um jogador que, para mim, é muito promissor, de fato. Não promissor no sentido de que ele precise provar algo, mas sim de que ele pode transformar o poder ofensivo e o volume de jogo do Vasco.
Bom, depois desse resumão aí do vai e vem da janela de transferências do Vasco, qual é a expectativa de vocês para o Cruz Maltino no Campeonato Brasileiro?
antes de eu falar o que eu espero do Vasco, eu quero falar o que eu espero do Campeonato Brasileiro esse ano. Se continuar do jeito que a gente está assistindo aí, esses mini shows de horrores que a gente viu nos estaduais, a exemplo de Corinthians e Palmeiras e Flamengo e Fluminense, vai ser um negócio meio desagradável de assistir, por mais que eu seja apaixonada pelo futebol brasileiro. Então, assim, tô um pouco receosa, tô com medo do que tá vindo por aí. Em contrapartida, os clubes do Nordeste estão tendo jogos mais quentes, jogos mais disputados, mais acirrados, diferentemente de um São Paulo que caiu pro Mirassol. Então, assim, o que eu espero do Campeonato Brasileiro esse ano é um ano de surpresas, uma temporada de surpresas. Chame de zebra, chame de surpresa, do jeito que você quiser, mas eu de fato acredito nisso, que vai ser um campeonato, uma temporada surpreendente. E por isso, aí eu chego no Vasco, eu acho que o Vasco pode surpreender. Porque nos últimos anos a gente já foi dando o Vasco como derrotado, brigando para não cair, lutando nas posições de baixo da tabela. E eu acho que esse ano pode ser que o Vasco não brigue tanto assim para não cair, que o Vasco fique ali na meiuca para cima da tabela, disputando aquelas vagas. É importante lembrar que ano passado o Vasco não terminou bem, ou não terminou mal o Campeonato Brasileiro, ficou relativamente bem posicionado. Então esse ano eu acho que o Vasco pode mostrar uma força aí. O Ramon Menezes também chegou, já tá mudando um pouco, né? Nos jogos treinos a gente pôde observar isso, que o Ramon tá dando uma nova imagem pro Vasco. Os gols de falta que estão sendo muito bem trabalhados por ele. Então eu acho sim que o Vasco esse ano, Não vou ficar dando ele como derrotado, como Z4, brigando para não cair, não. Eu acho que o Vasco esse ano vem para surpreender, para dar um ano de alívio, né? Uma respiração tranquila para o seu torcedor. Tranquilo não, que não vai ser fácil, não acho que vai ser fácil, mas eu acho que vai ser surpreendente.
Olha, Larissa, eu não sei se eu tô tão confiante em relação ao Vasco. Não é que eu esteja desconfiado também, mas eu vejo o Vasco como uma incógnita total. Porque começou muito mal com Abel Braga, aí a gente teve a demissão dele, teve pandemia, chegou o Ramon, que é um treinador completamente inexperiente, que a gente ainda não sabe nada sobre ele. Pelo que a gente está vendo, pelos treinos, pelos dois jogos que ele treinou, dá indícios de um futebol de mais posse de bola, um pouco mais ofensivo. Ele fez uma coisa ali interessante, que é quando o time tem a bola, o Henrique, lateral esquerdo, recua um pouco mais, fazendo um terceiro zagueiro, e aí dá liberdade pro Pikachu subir pela direita, aproveitar a qualidade desse jogador. Mas isso ainda é muito relativo, porque a gente estava vendo nos jogos do estadual, será que ele vai ter essa mesma postura ofensiva quando enfrentar equipes mais difíceis no Campeonato Brasileiro? Eu não tenho ideia. Se você olha pro elenco, eu não acho que o Vasco tem elenco que deva disputar contra o rebaixamento. Eu acho que o Vasco pode oferecer mais. É um time de meio de tabela. Tem nomes muito interessantes, nomes confiáveis, acho que essa é a palavra. Como o Fernando Miguel no gol, o Castan na zaga, o Pikachu na lateral ou no meio, o Andrei volante, vem muito bem, o Thales Magno e principalmente o Germán Cano no ataque. Mas agora o resto do time, como vai ser composto, aí fica uma questão. Tem esses reforços chegando, mas ainda são muitas incógnitas, muitas perguntas, sem resposta por enquanto em relação ao Vasco. Como você falou, ano passado fez uma boa campanha, então a expectativa da torcida é fazer igual ou melhor. Mas eu não sei não. Eu acho que assim, é realmente muito difícil fazer uma previsão. Entre os quatro do Rio, o Vasco vai ser o mais difícil de prever por todas essas mudanças, todas essas transições que estão acontecendo agora. Eu acho que a meta do Vasco para esse campeonato tem que ser não participar da briga contra o rebaixamento. Não é não cair, é não participar dessa briga, não correr risco. Se ficar em décimo, décimo segundo, quem sabe em oitavo, acho que tá de bom tamanho, reconhecendo o momento financeiro da equipe. Acho até que o mesmo vale pro Fluminense e pro Botafogo. O mais importante é não participar dessa briga contra o rebaixamento mais uma vez, como essas equipes participaram várias vezes nos últimos anos, infelizmente. Lembrando que o primeiro jogo do Vasco, que seria contra o Palmeiras, foi adiado, e aí o primeiro vai ser no dia 13 contra o Sport. E acho que, se o Vasco é uma incógnita, esse primeiro jogo é para realmente dar um recado para a torcida, porque o Sport brigou para não cair no Campeonato Pernambucano. É obrigação do Vasco ganhar e jogar bem nesse jogo para realmente mostrar para a torcida que esse ano vai ser feliz pro torcedor vascaíno.
Então, complementando, primeiro, Pedro, eu quero dizer que eu amei a sua projeção sobre o Vasco. Eu acho que eu, de fato, estou bastante otimista. Estou bastante otimista, mas é como eu falei, eu não acho que o Vasco vai ser o timaço do ano, mas eu, de fato, acredito que possa surpreender, dar uma surpresinha. A gente fala, ué, gente, o que ele tá fazendo ali, né? A gente tem uma surpresa. E eu peguei um dado aqui sobre o trabalho do Ramon Menezes. Embora ele seja, de fato, pouco experiente, né? A gente não sabe bem do trabalho dele, como é que é o estilo de jogo dele, as características dele. Ele trabalhou como auxiliar técnico, né? Ele vinha como auxiliar técnico no Vasco e depois que ele chegou como auxiliar técnico, a gente pôde perceber algumas mudanças em um quesito muito importante, que é os gols de falta. Em 2018, quando ele não estava lá, o Vasco fez 31 tentativas de batidas de falta, né? 31 tentativas de gols de falta e não fez nenhum. Então o Vasco zerou a temporada de 2018 sem gols de falta. Já no ano passado, com o Ramon Menezes presente como auxiliar técnico, o Vasco participou de 34 tentativas de gols de falta e converteu essas tentativas em gols em 5 vezes. Ou seja, em 2018 foram 0, em 2019 foram 5 gols de falta. E, inclusive, o Ramon está pegando muito no pé dos jogadores para as batidas de falta. Então, eu acho que todo esse treino, essa dedicação às faltas, às batidas. Eu vi falando, inclusive, que os jogadores estão fazendo 50 batidas de faltas aí por treino, né? Então, eu acho que isso pode mostrar um pouquinho, né, do que o Ramon pretende fazer com esse time do Vasco, apostar, sim, nas bolas paradas e também, não somente apostar nas bolas paradas, como preparar todo o time, toda a equipe, para que eles tenham condições de converter essas faltas em gols. E é por isso, sim, que eu acho que o Vasco pode surpreender bastante.
Depois dessa análise sensacional, vamos sair de São Januário diretamente para as Laranjeiras. O Fluminense acertou nessa semana a venda do lateral Gilberto para o Benfica de Jorge Jesus. E aí, Pedro, o que você tem a dizer sobre essa saída do lateral direito do Fluminense e também sobre uma possível reposição do jogador no elenco tricolor?
Pois é, o Fluminense acertou a venda do Gilberto para o Benfica por 19 milhões de reais. Uma transferência curiosa, eu confesso. Assim, nada contra o Gilberto, acho um bom jogador. Quando ele surgiu no Botafogo eu via muito potencial e esse ano vinha atuando muito bem, foi inclusive muito bem contra o Flamengo de Jorge Jesus. Mas assim, se você me perguntasse, que jogadores do futebol brasileiro você acha que o Jesus vai querer levar para o Benfica? Eu ficaria aqui chutando vários nomes e não chegaria nunca no Gilberto. Realmente me pegou de surpresa essa transferência. Mas é um bom negócio. Apesar de 19 milhões de reais não ser nenhum valor exorbitante, é importante lembrar que o Fluminense só pagou 200 mil reais à Fiorentina pela contratação do jogador. Em pouquíssimo tempo conseguiu valorizar absurdamente ele. É fato que o Fluminense precisará ir ao mercado, atualmente só conta no elenco com o Igor Julião, que é um jogador razoável, mas eu não vejo sendo titular para o resto da temporada, e o garoto Daniel ainda muito inexperiente. Quem o Fluminense vai contratar eu não sei, mas precisa de algum nome.
Realmente o jogador Gilberto valorizou bastante, foi um baita negócio pro Fluminense que conseguiu praticamente multiplicar o valor do jogador. Bom, agora vamos falar sobre as expectativas do Tricolor para o Campeonato Brasileiro. E aí, Larissa, como você acha que vai ser a campanha do Fluminense no Brasileirão?
Então, falando um pouquinho agora, né, do Tricolor Carioca, eu acho que o Fluminense, para mim, é uma grande incógnita. Não acredito de maneira nenhuma que vai ficar disputando da meiuca para baixo, né? Óbvio que para mim é da meiuca para cima, mas eu não estou tão otimista, embora eu goste muito do trabalho do Odair Hellmann, eu gosto muito do estilo de jogo que ele impôs nesse Fluminense, né? Eu gosto muito do Marcos Paulo, acho um ótimo jogador, um jogador promissor. Embora tenha tudo isso, eu ainda acho que o Fluminense pode A impressão que eu tenho é que se eu criar muita expectativa com o Fluminense, ele pode me decepcionar a qualquer momento. Então eu estou preferindo não criar tanta expectativa. Óbvio que eu não acredito que o time vá brigar para não cair, vai ficar da meiuca para baixo. Não acredito nisso. Eu acho que o lugar que o Fluminense, inclusive, merece estar é da meiuca para cima, né? Brigando ali para a classificação a competições sul-americanas e tudo mais. Eu acho que o Fluminense vai ficar, obviamente, por ali. Porém, eu tenho medo de criar muita expectativa. As vitórias do Fluminense, a vitória do Fluminense, na verdade, em cima do Flamengo, o empate lá na Taça Guanabara, né, no primeiro turno do Campeonato Carioca, fez com que a gente criasse, eu pelo menos fiquei assim, criei uma imagem de que o Flu tem uma joga com muita raça, com muita força, né? Com bastante volume de jogo e é um grande adversário. Mas eu tenho medo de criar essa imagem do Fluminense e ele me chatear no meio do caminho. Então não estou tão otimista, porém também não acho que vai ser um clube que vai passar perrengue. Perrengue não. Mas eu prefiro ficar resguardada, né, e esperar para ver aí como é que vai ser, o que que vai ser do Fluminense nesse Brasileirão.
Olha, Larissa, eu concordo que o Fluminense é uma incógnita. Eu acho que o time começou o Carioca bem, depois da volta da pandemia foi um pouco mais instável, só que contra o Flamengo foi bem, nas finais da Taça Rio e do Campeonato Carioca, jogando mais do contra-ataque, mas soube se portar bem, impediu o rubro-negro de demonstrar seu melhor futebol, saindo com muita velocidade nos contra-ataques. Eu acho que o meio de campo do Fluminense, o trio com Hudson, Dodi e Iago Felipe, tá muito bem. É um trio muito intenso com e sem a bola, que tem qualidade e acho que tá bem encaminhado. Esse trio talvez seja a maior certeza do Fluminense. E aí, você tem o Nenê, que começou a temporada muito bem, mas tem 39 anos. Fica sem certeza se ele vai aguentar o campeonato inteiro. Ou se ele vai ter que ser poupado em grande parte dos jogos. Aí tem o Ganso no banco, que eu não sei se a torcida ainda coloca alguma esperança. Tem a chegada do Fred, sendo que o centroavante Evanilson vem muito bem. E aí fica aquela coisa, será que o Odair vai colocar o Fred, ídolo da torcida, mesmo com o Evanilson bem, ou vai dar um voto de confiança pro garoto? Eu acho que o Fluminense também, você olhando pro elenco, não é para brigar contra o rebaixamento. É um elenco de meio de tabela. Mas ainda muitas indefinições, e eu acho que a maior delas é sobre como o time vai atuar. Quando o Flamengo foi mais no contra-ataque, deu certo. Mas será que em outros jogos vai conseguir propor mais o jogo, ter a posse de bola? Porque teve algumas dificuldades quando tentou fazer isso durante o Campeonato Carioca. E deve ter mais ainda contra adversários mais complicados. Então, quando não tem um lampejo do Nenê, uma jogada individual do Marcos Paulo, muitas vezes o Fluminense tem dificuldade de ser mais criativo. Então, assim, eu reforço o que eu falei já quando a gente estava falando do Vasco. A briga do Fluminense também tem que ser para não participar da luta contra o rebaixamento, para estar seguro no campeonato. Qualquer coisa além disso é lucro. Primeira metade de tabela seria maravilhoso, mas é realmente um pouco indefinido o futuro do Fluminense.
É exatamente isso, Pedro. Eu realmente não sei o que esperar do Fluminense. Fica aquele sentimento de que a qualquer momento ele pode tropeçar, mas como você falou, tem jogadores que de certa forma fazem com que a gente crie uma esperança de que, poxa, esse time pode engrenar, pode conquistar bons resultados. O Marcos Paulo, volta, eu acho que eu falei antes dele, torna a falar do Marcos Paulo, torna a falar do Evanilson também, que brilhou aí, teve seus momentos, né, durante o Campeonato Carioca, né, essa temporada. Então, são jogadores que podem fazer a diferença. E é isso, vamos aguardar aí para ver a que fim nos levará essa incógnita.
Saindo agora das Laranjeiras, vamos direto para o General Severiano. O Globoesporte.com anunciou que o Botafogo avançou no seu projeto de ser uma SA. Mas aí, Pedro e Larissa, o que vocês acham do projeto de clube-empresa, não só no Alvinegro Carioca, mas também no futebol brasileiro como um todo?
Bom, antes de opinar, primeiro falar sobre essa notícia que você citou. Parece que internamente o Botafogo crê que nesse segundo semestre de 2020 o clube empresa já deve entrar em vigor. Eles estão tratando com muita calma, porque a pandemia deu uma estagnada no projeto, mas é sabido que do capital que deveria ser investido para começar o projeto, 70% dele já foram achados investidores, né? Mas agora, minha opinião sobre o projeto. Eu acho que é uma tentativa válida. O Botafogo tem uma situação financeira muito delicada. São 4 meses de salário atrasado aos funcionários e 2 meses aos jogadores, né? Uma situação bem crítica. E vai ser o primeiro clube a fazer essa tentativa. Eu acho que se o projeto der certo, o caminho natural é que outros clubes façam o mesmo. Mas vamos ver se realmente vai dar. Acho que o Botafogo está sendo meio que uma cobaia aí do futebol brasileiro para pensar um novo modelo de gestão. Eu não tenho uma opinião formada, eu não sou contrário e nem favorável. Eu acho uma pena que o futebol brasileiro tenha chegado a esse ponto, tenha tido tantas gestões ruins, que hoje os clubes tenham que apelar para outro modelo para conseguirem se sustentar, né? Para simplesmente não declararem falência, conseguirem manter os seus elencos. Vai ser uma coisa muito nova, porque até lá fora, por exemplo, na Inglaterra, né, tem donos de clubes. Então, por exemplo, o Chelsea foi comprado pelo Abramovich e o Russo. Aqui vai funcionar de uma maneira diferente. É realmente uma empresa, vão ter ali investidores, dos quais o Botafogo já tem 70% do que espera. Esses investidores vão funcionar como um conselho, vão eleger uma gestão. Inclusive é importante destacar que dentro dessa gestão o Paulo Autuori já está incluso. Mas não como técnico, sim como diretor técnico, é essa a ideia, né? O próprio Paulo já deu declaração falando que no projeto Botafogo SA ele vai fazer parte, mas em outra função. Ele mesmo não queria voltar a ser treinador, só aceitou para realmente ajudar o clube nesse processo de transição. Eu tô curioso para ver como vai ser essa transição do Botafogo ao longo do ano, se quando o projeto começar já vão conseguir quitar esses salários atrasados, isso pode ter uma influência positiva em campo, ou se a coisa começar a caminhar para um caminho mais... não estiver funcionando muito, né? Isso também pode ter uma influência dentro de campo, se os jogadores não estiverem recebendo. Aí se o Autuori vai ficar o ano inteiro como técnico para só depois mudar, ou ele já pode sair da função de técnico durante a temporada. É uma coisa que vai gerar uma série de perguntas sobre o Botafogo e que a gente vai ver como vai ser o reflexo disso dentro de campo, que é o mais importante.
Eu concordo muito com o que o Pedro falou. Eu acho que é uma tentativa, e uma tentativa válida no momento em que o Botafogo está. Tornar-se clube e empresa surge com viabilidade, uma alternativa viável para que consiga tirar essa corda aí do pescoço que está sufocando o clube da Estrela Solitária em dívidas. Inclusive, estima-se que a dívida do Botafogo ultrapasse 1 bilhão de reais, gente. 1 bilhão de reais é muito dinheiro para um caixa que recebe 30, 40 milhões. Como que você quita uma dívida de 1 bilhão se no seu caixa entra 30 milhões, sabe? É um negócio surreal. Embora a receita do clube seja de 100 a 120 milhões, por conta de atos trabalhistas, dinheiro penhorado e dívidas, débitos com ex-jogadores, essa receita de 100, 120 milhões acaba se tornando 30, 40 milhões e dessa maneira é muito complicado de você conseguir sair, né, desse mar de dívidas em que o Botafogo está imerso. E é interessante falar que uma vez que o Botafogo de fato concretize esse projeto que está se encaminhando para ser concretizado, vai ser o primeiro clube empresa do Brasil. Então, vai servir provavelmente de modelo para que outros clubes se espelhem, e se der certo com o Botafogo, isso pode acabar se tornando uma tendência aqui no futebol brasileiro, assim como é no futebol europeu, lá na Inglaterra, por exemplo.
Após a opinião e também essa verdadeira aula sobre clube empresa, vamos falar sobre a expectativa dos nossos comentaristas para o Botafogo no Campeonato Brasileiro.
Zé, eu tô esperançoso com o Botafogo. Eu tô esperançoso. Não sei se devia, porque na verdade tem um dos 4 piores aproveitamentos dentre os 20 clubes da Série A no ano. Não tá muito bem o Botafogo. mas eu acho que tá no caminho certo, tá contratando bem. Os jogadores da base vêm atuando bem. O Canu vem bem na zaga, o Caio Alexandre vem demais no meio campo. A mesma coisa o Luiz Henrique na ponta, citando aí 3 jogadores da base. E aí, chega o Honda, chega o Calu, jogadores experientes, com muita bagagem. Chega o Vitor Luiz, lateral que já passou pelo Botafogo. Esse chega para ser titular absoluto. Chega o Rafael Foster para disputar a posição na zaga. Botafogo vai deixando o elenco mais recheado, com mais opções e com muita versatilidade também. Eu acho que permite algumas variações táticas. O Calu, ele pode atuar pelos dois lados do campo, pode atuar como centroavante, pode ser um segundo atacante por trás aí do centroavante. Vitor Luiz, a princípio lateral, mas se precisar pode jogar na ponta esquerda. O Bruno Nazário, que acho que é o principal jogador do time no ano, é um cara que pode atuar mais recuado como um segundo volante, pode ser um meio atacante, a mesma coisa o Honda. O Botafogo tem nomes confiáveis, o Gatito na zaga, o Gatito no gol, aliás, o Benevenuto na zaga. Então se você olha o time titular, eu acho que é um time bem interessante. E que eu vejo jogando um bom futebol. Eu acho que se o Altuori conseguir achar um esquema legal, que acho que pode ser ali com o Caio Alexandre fazendo um primeiro volante, o Nazário e o Honda ali mais à frente alternando, hora vai um mais pra frente, o outro fica mais atrás, com o Calu de um lado, o Luiz Henrique do outro e o Pedro Raul na frente, eu acho que pode ser um time bem interessante. E aí eu não acho que o Botafogo vai brigar por Libertadores, mas se você pegar aqui é um time que ficou em 15º no ano passado, eu acho que teve uma evolução muito grande e eu vejo o Botafogo ficando no meio da tabela ali, como eu falei também em relação ao Fluminense, em relação ao Vasco. Tem que se ver longe dessa briga contra o rebaixamento. Mas eu tô esperando mais do Botafogo. Eu tô com bastante expectativa, é claro. O Calu, por exemplo, é uma incógnita, né? Tá chegando agora. Acho que o Botafogo pode até também ter certa dificuldade no começo do campeonato, porque muita gente chegando já agora vai ter que se adaptar rapidamente, né? Com o campeonato já em andamento. Mas mesmo assim eu tô esperançoso. E para complementar, o Botafogo também teve seu primeiro jogo adiado, que seria contra o Bahia. E aí a primeira partida vai ser no dia 12 contra o Red Bull Bragantino. Um jogo complicado, o Red Bull vem bem, fez um bom campeonato paulista. Não vai ser fácil e vai ser um teste interessante para esse time do Botafogo.
Só complementando um pouco, né, do que o Pedro falou tudo, né? Eu tô aqui só pra estar aqui, porque ele já disse tudo que tinha pra falar sobre o Botafogo. Realmente, o Botafogo tem nomes interessantes. O Bruno Nazário, que tá brilhando aí, tá voando com a camisa do Botafogo. O Luiz Henrique, o Pedro Raul, jogadores que querendo ou não, já estão construindo uma sintonia, né? Já estão meio que, já sabem como jogar juntos. E o mais importante de tudo é que eu tive a impressão de que esse time do Botafogo conseguiu pegar muito bem o jeito do Paulo Autuori. Eu sou muito, muito, muito fã do trabalho do Autuori. E teve um jogo contra o Flamengo que, ainda que ele tenha perdido, né? O primeiro tempo, o Botafogo conseguiu anular o Flamengo, o destemido Flamengo, né? Então, eu realmente sou muito fã do Paulo Autuori. Inclusive, nesse jogo, ele apostou numa organização tática aí meio diferente, né? O que nós aqui no Brasil estamos acostumados. Ele jogou com 2 alas, então, assim, sem os laterais e os alas, né, nas pontas. E, enfim, eu sou muito fã do trabalho do Autuori, embora ele esteja sendo cogitado a sair dessa posição de técnico e se torne diretor técnico, eu acho que ele tem muito a acrescentar e tem um bom elenco. Um elenco que dá para você trabalhar e dá para você almejar, dá para você olhar para as posições do alto da tabela, sabe? Não ficar olhando para baixo nem muito ali para meiuca. Dá para o Botafogo brigar aí. E é isso, né? E além de ter esse elenco que já tá muito... Eu sinto uma sintonia no elenco do Botafogo. Eu sinto que eles sabem, eles conseguiram encontrar a maneira de jogarem juntos sob o comando de Paulo Autuori. Além disso, o Botafogo tem feito boas contratações, a exemplo do Honda, né? Embora eu ainda tenha um pouquinho de pé atrás com o Honda pela experiência dele, né? Maturidade e tal, eu acho que ele pode acrescentar muito à equipe. E também por conta do Calu, que inclusive já está com quase tudo certo. A diretoria lá do Botafogo, os dirigentes divulgaram que está faltando o documento de antecedentes criminais. Embora ele precise desse documento para o país dele de origem, né, a Costa do Marfim, ele também precisa desse documento da Alemanha, que é o país em que ele tem residido nos últimos anos. E aí o que está faltando é esse documento de antecedentes criminais da Alemanha. Porém, tudo já preparado, né, para que ele venha jogar aqui no Botafogo. Inclusive, ele já está treinando com o personal nos dois períodos do dia, já está se preparando para chegar aqui com o físico, ó, em dia. Então, eu acho que o Botafogo, conseguindo aproveitar bem essas contratações e se juntando mesmo ali, apostando no que o Altuori tem para trazer para eles e para defender, eu acho que vai, o Botafogo realmente vai olhar mais para o alto da tabela e, enfim, vamos aguardar para ver, mas eu também estou muito otimista com o Botafogo.
E para encerrar o nosso pontapé inicial, saímos de General Severiano diretamente para a Gávea.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
O Flamengo anunciou na última sexta-feira o seu novo treinador, Domènec Torrent. O catalão está na sua primeira semana de treinos, focado para o início do brasileiro justamente contra o Atlético Mineiro de Jorge Sampaoli. E aí, Pedro e Larissa, quais são as suas primeiras impressões do novo treinador rubro-negro, se baseando nas suas declarações na sua apresentação oficial, ou até nas notícias que estão saindo sobre a sua relação com os jogadores na sua primeira semana de treinos?
Olha, Zé, eu não vou nem alongar muito falando aqui das características do Domènec, porque já tem um podcast só disso, feito por você. Nosso apresentador do programa de hoje, Zé Mário, fez um podcast sensacional detalhando aí o trabalho do Domènec, as características dos esquemas táticos mais utilizados. Então tá tudo lá no Spotify, na página do Audioativo. Procurem o podcast, Zé pode passar o nome direitinho, que vale a pena vocês ouvirem. Mas falando em linhas gerais, né, a gente sabe que o Domènec é da escola do Guardiola, foi auxiliar dele muitos anos, adepto do jogo posicional, de um jogo de muita posse de bola, né, aquela ideia de manter a posse de bola para se defender também. E são características diferentes do Jorge Jesus. Né, o Jesus tinha um jogo até mais intenso, que também valorizava a posse de bola, mas com mais movimentações. Os esquemas mais utilizados são diferentes. Só que, mesmo tendo essas divergências, eu acho que para o Domènec dar certo, o mais importante nesse momento é reconhecer o trabalho que vinha sendo feito pelo Jorge Jesus, tudo que ele conquistou, e nesse momento tentar copiar, basicamente. Ouvir as pessoas que já estavam ali no clube, sobre como eram até os treinamentos, se espelhar um pouco para manter o padrão tático de jogo. Eu acho que não adianta querer chegar mudando completamente o esquema. Por exemplo, ele gosta muito de um 4-3-3. Ele iria se frustrar tentando fazer um 4-3-3 com esse time. Porque o mais genial do Jesus, que na verdade, o 4-4-2 que o Jesus utilizava é o esquema que ele utilizou a vida inteira, mas na verdade encaixou perfeitamente com esse Flamengo. Porque ele identificou ali que o Bruno Henrique não é um ponta esquerda e nem um centroavante. O Gabigol não é um ponta direita e nem um centroavante de ofício. E os dois formando aquela dupla de ataque com liberdade, isso funciona demais. Então abrir mão dessa dupla de ataque, tenta colocar um dos dois para jogar aberto, acaba com a principal arma do time. Então acho que nesse momento o Domènec tem que pensar em basicamente utilizar o esquema de jogo do Jesus, as características do jogo, tentar aprender e aos poucos dando a cara dele, fazendo a transição para o futebol que ele acredita, né, para a filosofia de jogo dele. eu acho que vai dar muito certo. Eu tô confiante que o Domenech vai fazer um bom trabalho. E pelas declarações dele, eu acho que ele vai ter essa esperteza de começar fazendo as modificações de maneira mais sutil. Que é o que até o Guardiola soube fazer. Por exemplo, o Guardiola no Barcelona, ele tinha aquele jogo bem tic-tac, de muita posse de bola. E que às vezes era vertical, mas quando tinha algum jogo que o Barcelona não ia tão bem, a principal crítica era a falta de verticalidade. E ele vai para o Bayern, que tinha ganhado a tríplice coroa com o Jupp Heynckes, e que é um time que tem como filosofia o futebol muito vertical. E o Guardiola soube manter um pouco da filosofia do clube, do trabalho que vinha sendo feito, colocando as características deles aos poucos. Inclusive, quando ele sai do Bayern para o City, ele leva muito do Bayern. Né? Ele, Guardiola, passa a ter um futebol que já não é aquele mesmo dos tempos de Barcelona. Teve suas modificações. Tenho certeza que seu discípulo Domenech fará o mesmo, terá toda essa inteligência, e acho que o time vai continuar mantendo esse desempenho tão bom do ano passado.
E pra gente encerrar, sim, estou dando um spoiler, nós estamos chegando perto do final. Eu quero dizer que eu concordo bastante também com o Pedro. Eu acho, sim, que o Domenech, embora os números dele tenham sido, em grande parte, inferiores aos números de Jesus lá, né, nessa temporada, na última temporada dele completa pelo New York City, o elenco dele não era um elenco tão bom e tão produtivo quanto é o elenco do Flamengo. Então eu acho que com toda a inteligência dele, a organização tática, sempre visando passes de bola que são objetivos, com objetividade, sempre se propondo a chegar lá no campo de defesa do adversário e procurar finalizações. Toda essa objetividade acoplada à qualidade do talento do Flamengo vai com certeza render bons frutos, e isso implica dizer que o Flamengo, obviamente, eu acho que não resta muita dúvida aí entre todos nós, né, do meio esportivo, de que o Flamengo vem como favoritaço novamente à conquista do título. Óbvio que vai brigar lá no top 3 e quiçá vai ficar estagnado ali na primeira posição, brigando pelo título, né, segurando o título até o final do campeonato. Então, acho que essa é a expectativa, não tem muito o que falar, todo mundo sabe da qualidade da equipe do Flamengo, da competência e de todo o trabalho, né, que foi construído pelo Jorge Jesus, e com certeza não vai ser jogado fora assim de qualquer jeito pelo Domenech. E é isso, né? Toda vez que eu falo o nome dele, eu lembro da musiquinha. Impossível não pensar nessa musiquinha. É Domenech, Willian. Como é, meu Deus? Já até esqueci aqui. Mas toda hora, às vezes eu tô escovando o dente, fico Domenech. Meu Deus do céu. É isso, gente. Bom, tá chegando a hora de dizer tchau, né?
Ai, ai. E como é que eu fico agora aqui, depois desse karaokê aí maravilhoso da nossa amiga Larissa, hein? É complicado, pessoal, mas vamos tentar seguir em frente. Bom, está chegando aquela hora triste, aquela hora que ninguém quer, a hora de dar tchau, porque está chegando o final do nosso pontapé inicial na semana. Mas antes, eu queria só dar mais dois recados. O primeiro é quem puder ir lá assistir o podcast sobre o Domenech Torreno. Está muito bom, foi um resumão, falamos sobre tudo que você puder imaginar sobre o novo treinador do Flamengo. E também não podemos terminar sem antes o último recado dos nossos comentaristas. Larissa e Pedro, é com vocês.
Bom, olha só, eu tentei dar uma de cantora aqui, essa não é definitivamente a minha praia, mas eu quero agradecer muito ao Pedro e ao Zé. Zé, parabéns por você ter estreado aí como nosso guia nesse podcast. Pedro, eu acho que é a primeira vez que a gente faz podcasts juntos e para mim foi ótimo, foi maravilhoso tê-lo aqui no nosso pontapé inicial. Você que fica sempre lá pelo Planeta Esporte, né? Bom, gente, muito obrigada. É sempre uma delícia falar de futebol carioca, de futebol brasileiro. Sou apaixonada por isso. Um beijão em todos os nossos ouvintes e um abraço também. E vambora aguardar aí que o Brasileirão tá chegando e eu tô muito, muito, muito ansiosa.
Pois é, Larissa. Eu acho que a gente não tinha feito ainda o pontapé inicial juntos. Você chegou a participar de um Planeta Esporte comigo, o Zé Mário também, mas o pontapé não tinha feito ainda com nenhum de vocês dois. Não sei como que rolou esse desencontro, né? Antes da pandemia, até antes de vocês entrarem pra rádio, né? Eu tava sempre fazendo o pontapé inicial, mas acabou que eu fiquei um tempo de fora, só ouvia vocês, e agora tive o prazer de participar desse programa com vocês dois. Foi muito legal, espero que o público goste. Então, agradecer mais uma vez a vocês dois, agradecer ao Carlos Vinícius, que vai ajudar a gente também com a edição, e ao Gabriel Colares, nosso coordenador e editor. Um abraço, galera.
Queria deixar aqui meu agradecimento aos comentaristas, que foram fenomenais hoje. Também queria deixar aqui meu agradecimento ao Carlos Vinícius, que me deu total suporte para ocupar aqui o seu lugar de âncora. Queria agradecer também ao Gabriel Colares, nosso coordenador. E principalmente aos ouvintes. A audiência de vocês é fenomenal para a Web Rádio Audioativo.
A bola rola no gramado da Audioativo.